Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos, à arte urbana, nada fica de fora. Quinta-feira, 18 horas, picamos o ponto nos 97.5 e em room.pt.
Pois é, amigos, bem-vindos.
Opa, que voz, Sara, que bom. Que
foi,
bom. Mas
foi
essa voz até é fixe.
Muito fumo. Não, estou doente.
Muito fumo do papo. Do Abemos Papa.
Foi muitos cigarros ontem.
Então,
tudo doente.
Tudo bem?
Está assim, mais ou menos.
Pronto.
Ah, pá, mas olha, nunca é sempre em cima.
Nunca é sempre. Eu estou bem em cima, por acaso.
Tu estás sempre em altas.
Eu hoje estou em alta.
Pois estás.
Acho eu. Não estou em alta, estou assim a 70%.
Peraí, deixa-me pôr-te até o microfone mais baixo. Que esta
eu
até
acho
picou.
Estou a 70.
Estás a 70?
Sim.
Olha, eu acho que deves estar tipo a 28,5.
Ok, ainda existes.
Ainda existe.
Porque podia estar a zero e não, nós não queremos.
Podia estar completamente destruída, mas não.
Mas não.
Estou
é
aqui firme.
Firme-irta,
com
Sara.
Uma barra de ferro, como podem ver.
E muito bem.
Queres falar mais sobre isto ou
olha,
desperdiçar
não.
mais tempo com isto? Nós temos um programa
passar
incrível.
Aos nossos destaques, temos um programa incrível.
Como é que é o programa?
Olha, falámos com o Daniel Maciel sobre o Festival de Cinema de Viana. Destaque também para o Cetra Comedy Sessions com o Bruno Azevedo. E depois temos os nossos lançamentos musicais, estreias de cinema, propostas culturais. Tudo isso, programação da Braga 25, novidades, enfim. Olha,
pop-up.
Muito bem. E vamos ao primeiro destaque, Sara?
Olha, vamos. Queres tu falar deles?
Vou falar, então. O nosso primeiro destaque.
É que a minha voz está incrível.
Eu ontem falei com o Bruno Azevedo, comediante de Braga. Ele veio aqui à Room. Bruno Azevedo, que organiza as noites Cetra Comedy Sessions. Vamos agora ouvir. Bruno, olá. Antes de mais, obrigada por conversares com a Room e com o Pop-Up e obrigada por estares aqui. Antes de irmos às noites de comédia no Cetra, se calhar começamos um bocadinho pelo teu percurso. Como é que chegaste até aqui? Tu sempre quiseste fazer comédia? Foi algo que surgiu mais tarde? Como é que tudo começou?
Ora então, antes de mais, obrigado pelo convite. Como é que tudo começou? Eu tenho aquele percurso de comediante clássico, ou seja, era o engraçado da turma, não é? E mais tarde isso transformou-se em interesse por acompanhar outros comediantes e depois por fazer stand-up a primeira vez, que foi há 4 anos, no Ferro Comedy Club. E pronto, desde aí quase nunca parei e hoje em dia pronto, é o que eu faço da vida, é contar piadas.
É o teu full-time, já?
Exato, sim.
Já estás mesmo
sim,
na comédia?
Sim, estou full-time de comédia, sim.
A tempo inteiro, fixe. E então, a partir daí, como é que surgiu a ideia de organizar as noites de comédia no Cetra? Foi um bocadinho por sentir falta de um espaço e de um palco aqui nesta zona de Braga? Quando é que começou?
Sim. Ou seja, eu quando comecei a atuar, praticamente só via, ou seja, no circuito de underground, de stand-up do Norte, praticamente não havia onde fazer comédia aqui perto de Braga.
Pois.
Ou seja, havia ali o Alma do Raio, que acho que entretanto deixou de fazer, que era do João Seabra. E quando o Alma do Raio fechou, ou deixou de fazer noites de comédia, pronto, senti a necessidade de explorar isso aqui um bocado na cidade. E foi daí que surgiu as Cetra Comedy Sessions, que fazemos quinzenalmente lá no Cetra. E pronto, infelizmente teve boa aderência e, ou seja, eu também fiz aquilo um bocado com o objetivo de, ou seja, era impossível eu e o João Seabra sermos os únicos comediantes em Braga, tem que haver mais.
Claro,
né?
Claro.
E se não há mais, porque, ou seja, a cidade é grande, faz sentido que hajam mais pessoas a contar piadas. Então foi também com o intuito de descobrir aqui pessoas em Braga que quisessem experimentar fazer stand-up, que criei também o Cetra e já temos tido umas boas surpresas.
Há quanto tempo é que começaste no Cetra?
Começámos no ano passado, não sei bem especificar o mês, mas estávamos quase a fazer um ano.
Sim, ah, sim, boa, sim, boa, sim, boa. Sim. E tem noites, é isso, estavas a dizer semanalmente, quinzenalmente?
Quinzenalmente, sim, sim, agora.
Okay.
Sim.
E tem tido sempre...
Mensalmente, e agora passou para quinzenalmente, porque tivemos sempre boa aderência, então achámos bem fazer mais vezes por mês.
O mais perto que tinhas aqui, se calhar na zona antes do Cetra, e estavas a falar do João Seabra, era se calhar no Porto, só?
Era no Porto, sim, ou seja, ainda hoje, a maior parte das atuações que eu tenho são a mais de 40 minutos sempre aqui de Braga, sim, sim.
Pois é isso, eu ia falar precisamente desse tema. Tu que estás não só do lado do palco, mas também do lado da organização, de noites em Braga, é um facto que é mais difícil fazer comédia fora dos grandes centros, fora de Lisboa,
sim, sim,
do Porto, ou achas que o mercado também eventualmente tem vindo a crescer noutras zonas que
Bem,
não só...
lá está, ou seja, como as comedy sessions no Cetra são um caso de sucesso... Parece um bocado mal estar-me a queixar, mas a verdade é que comparativamente com os comedy clubs ou as noites de comédia em Lisboa, ainda... mas lá está, ou seja, até para os comediantes conseguirem vir cá acima, né?
Pois.
Fica um bocado difícil, sim. Mas felizmente estamos bem servidos aqui com os comediantes do Norte e tem corrido bem, tem muito graças a eles, né? Sim, sim.
Claro. Pois, eu ia mesmo a esse ponto, o Cetra Comedy Sessions também tem momentos open mic, certo?
Exato, tentámos sempre ter um open mic em todas as sessões, em que vai lá, faz 5 minutos, experimenta fazer stand-up pela primeira vez, e olha, se tiverem a ouvir pessoas interessadas em experimentar fazer stand-up, mandem mensagem, que a gente arranja sempre um espacinho.
Fixe, fixe. E sentes que isso pode estar a dar espaço a novos comediantes, se calhar pessoas que nunca pensaram em começar o percurso porque se calhar estavam longe do Porto ou de Lisboa e agora têm uma zona onde podem começar e talvez um dia vir a fazer
Exatamente,
isso.
Eu espero que sim. Eu gostava muito que as comedy sessions no Cetra fossem menos dependentes de comediantes fora de Braga, ou até mesmo fora do circuito do Norte. E é com esse intuito também que eu dou a oportunidade a malta que quer começar. E claro que o percurso até estar pronto para fazer 10 ou 20 minutos demora o seu tempo, né? Mas pelo menos para fazer 5, 10 minutos, 7 minutos, acho que ou seja, que é uma experiência interessante, ou seja, até para ali o público é muito generoso e não é mandar um principiante aos lobos, propriamente dito, porque as pessoas normalmente são queridas com quem está a começar.
Boa,
e,
isso é fixe.
E não tem muitas razões de queixa pelos open mics que lá foram.
Boa, boa, boa.
Portanto, é continuar, sim, sim, e é onde aparecer mais comediantes, de certeza.
Achas que é possível fazer, daqui a uns anos, talvez um circuito em Braga de comédia?
Já há também aqui umas noites no Lustre. Que são organizadas pelo Roberto Correia, acho que ele está a fazer mensalmente.
Ok.
Ou seja, vai surgindo, né? Eu espero que o Alma do Raio, do João Seabra, volte também a fazer noites de comédia lá, gostava muito, porque acho que é bom para todos, é bom para os comediantes aqui da zona e é bom para a comédia aqui na nossa região.
Claro, e descentralizar um bocado das grandes zonas do país. Tu achas, isto de uma perspectiva mais pessoal, achas que é diferente atuar em Braga ou atuar, por exemplo, em Lisboa ou noutras zonas, se calhar, mais a sul do país? Sentes que o público é diferente? Achas, se calhar tu também estás a atuar em casa, se calhar é um
Claro,
diferente.
Sim, ou seja, acho que é mais diferente na cabeça dos comediantes do que propriamente o público ser diferente. Acho que uma boa piada, as pessoas riem-se, ou seja, aqui em Braga ou em Lisboa ou numa aldeia do Alentejo, se a piada for boa, as pessoas, o público em princípio vai se rir. Claro que eu acho que no geral sim, eu podia estar aqui a dizer que há comediantes que preferem atuar mais nos centros urbanos, outros mais fora, mas eu sou daqueles que acha que uma boa piada tem piada numa aldeia ou no centro da cidade. Sim, sim.
E tu agora tens, ultimamente, tens feito novos projetos pelo país, certo?
Sim, sim, sim.
Como é que isto aconteceu? Como é que está a correr?
Pronto, eu despedi-me do meu trabalho, eu tinha um trabalho, um full-time job, né? Só que estava a ser difícil de conciliar com o stand-up, porque a maior parte das atuações, pronto, são à noite e era no final do trabalho e complica um bocado a vida no geral, não é?
Claro.
E então, pronto, decidi arriscar e despedir-me. Felizmente está a correr tudo bem.
Boa.
E vou ter um trabalho um bocado pelo país todo, sim. Mais cá no Norte, felizmente para mim, mas tenho todo o interesse em ir lá para baixo também.
Claro, claro.
Sempre que me pedirem e me pagar também. Já
Para o Cetra Comedy Sessions, tens planos para os próximos tempos? É para continuar?
Sim. Ou seja, o plano é continuar. E apesar de... Já vamos, acho que na 14ª sessão... acho que ontem foi a 13ª sessão esgotada.
Boa.
Que não quero estar a mentir, mas acho que foi. E não temos planos de parar.
Claro.
Nem eu, nem a gerência do Cetra. Estamos todos muito, muito contentes com o que tem ali passado. E é para continuar, sim.
Bruno, boa. Obrigada por vires ao pop-up.
Eu é que agradeço.
E já agora, para quem quiser ouvir mais e ver-te, onde é que te podemos encontrar?
Podem-me encontrar nas minhas redes sociais, Bruno J. S. Azevedo. Para comprarem bilhetes para o Cetra, tenho o Instagram amosca.pt, que é a minha produtora de comédia.
Boa.
E onde me encontrar aí nessas noites de comédia a contar piadas.
Boa.
E espero fazer as pessoas rir, sim.
Claro que sim. De certeza. Bruno, obrigada.
Eu que agradeço. Obrigada. Então.
Foi a conversa...
Muito simpático ele.
Muito simpático.
Ai, peraí, está muito alto. Está muito alto.
Foi a conversa com o Bruno Azevedo, comediante de Braga, noites de comédia no Cetra, Comedy Sessions, quinzenalmente. Estejam atentos. E vamos
muito
ao
bem.
Nosso Abra a Tua
vamos.
Porta.
Vamos a isso. Vamos lá.
Abra a Tua Porta. Queres saber tudo o que acontece na Braga 25? Então, abre a tua porta! A nova rubrica bissemanal da RUM, dedicada à capital portuguesa da cultura. Terças, às 18h35 e quintas, para escutar no pop-up, a partir das 18 horas.
Pois
bora
é.
Lá, abre a tua porta. Abre a tua porta, Carolina.
Vou abrir. É a última oportunidade para ver a exposição de Gabriela Guzmão, inserida no ciclo Fotógrafas Experimentais, que expõe no Amor e Farinha. Gabriela Guzmão foi a convidada de abril, disponível até 13 de maio.
A partir de 2 de maio, na sexta-feira passada, até 18 de maio, decorre o 11º Festival Internacional de Órgão de Braga. Na sua edição 2025, passará por várias igrejas de Braga, atenção, e concelhos vizinhos também, oferecendo ao público a possibilidade de experimentar sensações auditivas com diferentes instrumentos de sopro.
Na terça-feira começou a primeira semana de apresentações de Sexual Theatre, Feminist Readings of Classics, um projeto de cooperação entre 4 parceiros europeus que procura desenvolver uma releitura feminista de clássicos da leitura destes países. Hoje é a vez da peça A Terra que Nos Negam, às 21h30, e amanhã a peça Linda Voz, também à mesma hora. Ambos os momentos contam com uma conversa às 19h. Também a partir da passada terça-feira e até sábado 10 de maio está a decorrer o Festival Política, com um programa preenchido que combina cinema, performances, música, humor, exposições e conversas.
Amanhã, pelas 19h, leitura encenada da peça monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa, da Sara Barros Leitão. Atenção, atenção, é apresentado pela autora e atriz do espetáculo, é no Cel Avi, sexta-feira, a entrada é gratuita.
Às 21h30 é a vez da reópera Belo é o Destino Desconhecido, na sala principal do Teatro Circo. Nesta primeira edição, o Fado, Património da Humanidade, é convidado a assumir o papel principal, uma peça pela Sinfonieta de Braga.
Passando para sábado, Generation, Antes da Chuva, Sopra o Vento. Um espetáculo que cruza a dança contemporânea e a informática musical, com instrumentos experimentais e objetos sonoros criados a partir de materiais naturais como árvores, rochas ou água. É na Black Box, às 15h.
Robert Zaiki Obrilow está de volta, desta vez para o Peep Poetics, na Igreja de São Lázaro. O artista, curador e compositor norte-americano vai trabalhar com o órgão da Igreja durante uma residência artística, a convite da Braga 25, da qual resulta um concerto único. É sábado, às 15h30. E passamos agora para o Escurinho no Cinema.
Espera. Tu está... Olha, só por causa disso.
Pop-up.
Bamba.
Pronto, agora é que vamos.
Agora é que vamos, assim, muito lentamente.
Hoje é muito lentamente.
É muito lentamente. Isto aqui é eu operar muitas coisas. Um, claro. Dois, três. Vamos a isso.
Chá no Escurinho do Cinema.
A agenda de cinema da RUM.
chocolate drops de anis. Longe de qualquer panela, perto de um final.
Vamos lá ao escurinho cinema.
Não, vamos ao nosso escurinho no cinema. Iamos passar aqui o trailer. Mas é muito curioso como, de facto, o trailer não está aqui.
Mas eu sei,
mas olha,
que é o trailer.
Ele há de estar. Sara, eu vou dizendo aqui a nossa sinopse do trailer.
Ora bem,
do filme. A Sara vai ali fora num instantinho e já vem. Entretanto, eu vou-vos falar deste nosso filme, que é o nosso destaque de hoje. Chama-se Voltareis e é de Jonas Trueba. Está no Zoom, na terça-feira, dia 13, às 21h30, no Teatro Gil Vicente. Basicamente, no seu mais recente filme, Volvereis, Jonas Trueba mergulha com delicadeza e inteligência nas complexidades do amor duradouro e das escolhas individuais dentro de uma relação, acompanhando uma noite decisiva na vida de Al e Eva, um casal que anuncia aos amigos a intenção de se separar, apesar de ainda se amarem. O filme explora com sensibilidade os limites entre o amor romântico, a liberdade pessoal e os pactos tácitos que sustentam uma vida a dois, com diálogos naturais, humor contido e uma câmara que observa muito mais do que impõe. Trueba reafirma o seu estilo intimista e filosófico, provocando ao espectador a refletir sobre o que significa realmente amar e deixar ir. Entretanto, vamos agora sim ouvir o trailer deste filme, que vai estar no Zoom, na terça-feira, dia 13, é às 21h30, no Teatro Gil Vicente, chama-se Voltareis, e é de Jonas Trueba. Mas olha, se calhar, enquanto não demos o nosso trailer, vou dizer os outros filmes que andam por aí.
Eu acho incrível, olha, toma lá.
Pop-up.
Muito bem, então, vamos aos filmes que também estão aí pelas salas de cinema. Nos cinemas nós, Cineplace, A Lenda de Ochi, de Isaiah Saxon, estreia hoje, dia 8, sessões no Braga Park às 16h, 18h30, 21h30 e meia-noite e sessões no Nova Arcada às 17h10. No Cineclube de Guimarães temos On Falling, de Laura Carreira, domingo, dia 11, às 21h15 no CCVF. E agora sim, vamos então ao nosso trailer.
Bora.
De Voltareis.
¿Qué ha dicho?
Que nos vamos a separar, que Alex y yo nos vamos a separar.
Nos vamos a separar, no separamos. No, es una broma, es en serio. No, pero estamos bien, ¿no?
Sí, estamos bien, vamos a hacer una fiesta y todo, el sí. Último día del verano.
El 22 de septiembre, ¿podéis?
It's like a wedding union.
A wedding.
A wedding union, pero al revés.
But the other way around.
Bueno, sí, esa es la idea. Una boda, pero al revés. No, en realidad es la idea de su padre.
No sé de qué coño estáis hablando.
¿La estupidez de papá?
Sí.
Es una gilipollez como la copa de un pino. Separarse no es gracioso. Se pasa mal.
Ya lo sé.
¿Lo vas a contar hoy?
Sí, eso he pensado.
¿Esto no te parece rarísimo?
Tiene un tono raro.
Tiene un tono raro.
Pero raro bueno.
¿Y si cambiamos a canción?
Sepárate de las paredes de tu nido.
Mas é uma ode à separação.
Pois é, chama-se Voltareis e é de Jonas Trueba, terça-feira, dia 13, às 21h30, no Teatro Gil Vicente. É o filme que estamos agora a ouvir o trailer. E passamos para outros filmes.
Olha, vamos a mais propostas. Vamos até ao Batalha Centro de Cinema. Se calhar eu vou... Isto é muito, muito... Olha, eles não se calam. Portanto, eu vou fazer um ganda fade.
Um ganda fade neste trailer. Para irmos agora, então, agora sim, ao Batalha
Exato,
Centro
estamos.
De Cinema.
Batalha Centro de Cinema. La Ley del Deseo, do Almodóvar. Está dentro de um programa Almodóvar. Eles têm uma série de filmes do Almodóvar estes dias.
No caso.
Sexta-feira, dia 9, amanhã, às 7h15.
No Teatro Circo, O Bobo, de José Álvaro Moraes. Segunda-feira, dia 12, às 21h30, no Pequeno Auditório.
Vamos até Viana, ao Cinema Verde, Viana Cine Club ao Norte. A Vida Entre Nós é do Stéphane Brisé. É segunda, também, dia 12, às 9h30.
No Cineclube Braga Lucky Star, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, Rostos, de John Cassavetes, retrospectiva e o cinema em revolução, terça-feira, dia 13, às 21h30. E assim fechamos os nossos,
excelente proposta,
as nossas propostas de cinema e passamos para as nossas propostas de música, que também temos bastantes. Não é, Sara? Vais falar de três álbuns. Que isto hoje, olha, eu nem vos digo, nem vos conto. Eu nem vos
isto
digo.
Hoje
nem... Acho que é porque habemos Papa.
Habemos Papa.
E então ficou tudo assim.
Não habemos saúde, mas habemos Papa.
Mas habemos Papa, e ficou tudo muito soltinho. Ai, muito soltinho. Muito andar à solta. Andar à solta.
Andar
Capitão
à solta.
Fausto, para a semana no enterro.
Para a semana no enterro, atenção, temos novidades do enterro. Quer já dizer ao pessoal?
Quais? As nossas novidades?
As novas.
Pois é, nós vamos estar no enterro.
Pois
vai ser incrível, vamos fazer entrevistas a artistas, vox pops, agendas, vídeos, reels, Instagram.
Nós não vamos fazer uma emissão especial, mas vamos andar por lá.
Vamos andar
se vai
por lá.
Traduzir a nossa presença, vai-se traduzir numa rubrica
diária,
que vai passar duas vezes por dia.
Às 3 e às 6.
Exatamente. Portanto,
olha, procurem por lá.
Fiquem
Deve
ligados.
Estar com o microfone a dizer rumo.
Exato.
E venham dizer, por favor, deixa-me falar para a rádio.
Claro.
Preciso mesmo dizer que estou muito ansiosa para este concerto.
Fazer um concurso qualquer com stories, uma cena assim.
Podíamos super.
Pôr a malta
podíamos,
a brincar com o microfone.
Podíamos super. Muito bem, por isso procuremos por lá e estejam atentos. E às nossas redes sociais também, Rádio Rumo no Instagram. Vamos meter real stories, muitas fotos.
Bora.
Vai ser incrível.
Bora.
Entretanto, agora sim vamos aos lançamentos musicais, porque isto o tempo está escasso.
Sei.
E
olha,
nós estamos
que
aqui...
tanto. Então, vamos falar da Dear Dorian, sobre o álbum novo, disse ela, que é em parte sobre observar a humanidade a erudir-se. Trata-se de uma luta mental e é de claramente anticapitalista, diz ela. Incrível. Ela regressa então amanhã com o seu nono disco, Ready for Heaven, pela Fire Records. Também uma proposta para amanhã de lançamentos musicais. É o Cole Palice, saxofonista e compositor eletroacústico. Cole Palice lança amanhã, 9 de maio, o seu nono álbum, Lands and Eternal, pela editora Living Records, primeira incursão nesta editora. Este trabalho marca uma evolução. Minha voz está incrível.
Está a falhar. Aos poucos ela está a sair
aos
embora.
Poucos. É, eu estava a torcer pelo Tolentino. Este trabalho marca uma evolução na sua sonoridade, incorporando pela primeira vez a guitarra elétrica como um dos elementos centrais da composição. Instrumento que Cole Palice começou a explorar após receber uma Stratocaster emprestada por um amigo.
Olha, vamos primeiro passar a música dos Arcade Fire, que é a próxima, que é o destaque da Sara dentro destas propostas.
Vamos.
O destaque da Sara é Arcade Fire. Vamos agora ouvir uma música e ela já volta para falar um bocadinho mais sobre
isso. É, vou beber uma aguinha, pessoal. Esta música já tem rodado aqui há alguns tempos, mas é porque amanhã sai o novo disco de Arcade Fire e este é...
chama-se Pink Elephants, é o sétimo álbum de estúdio da banda e marca o regresso deles após 3 anos.
Exato, marca o regresso desde Wii, produzido pelo Win Butler, a Regine Sachet.
E Daniela Anoá, o disco reúne 10 faixas.
Não
cara, não é. Meu Deus, vá.
O disco reúne 10 faixas que exploram temas de transformação emocional e introspeção, estou muito nessa. O título do álbum refere-se ao efeito paradoxal em que o esforço para suprimir um pensamento leva à sua persistência. O Pink Elephant, há um elefante, aqui há o elefante branco, simbolizando a luta interna entre a inevitabilidade de enfrentar certas realidades.
Que bem, Sara, olha, fico muito curiosa para este álbum. Fico curiosa.
Eu também.
E, entretanto,
mas
vamos...
até muito pelos outros também, que disse.
Pelos outros dois. Pelos outros dois álbuns também. E pelos meus,
os teus são incríveis.
Mas vem a seguir ao nosso segundo destaque.
Sim.
De 5 a 14 de maio decorre o Encontros, Festival de Cinema de Viana, organizado pela Associação ao Norte, em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo. Ouvimos agora Daniel Maciel, da direção dos Encontros e da Ao Norte, sobre a 25ª edição do festival.
Pop-up.
Então, bem-vindo, Daniel Maciel, ao Pop-up e à RUM. Hoje falamos sobre o Festival de Cinema de Viana, Encontros. Este ano o festival celebra 25 edições. Que balanço é que fazes deste percurso até aqui?
O balanço está a ser bastante positivo. Como todas as pessoas sabem, trabalham neste mundo cultural, não é? É sempre uma luta contra a maré estar a criar estes programas e estas iniciativas. Mas esta aposta que os Encontros de Cinema fazem com as escolas, com a pedagogia, com a educação, com a formação, tem sido bastante, para nós, uma alegria enorme, tem sido bastante bem sucedida e estamos a ter cada vez mais participação, ao ponto de certa forma, até rebentarmos um bocado pelas costuras, não é? Com as nossas capacidades, não só nossas, mas também dos próprios espaços que ocupamos. Portanto, o nosso balanço tem sido cada vez mais positivo em termos daquilo que nós procuramos absolutamente, que é a integração com a população, não é? E com as pessoas aqui de Viana do Castelo.
Claro. Os Encontros sempre se destacaram pela ligação entre o cinema e a pedagogia também. Porquê esta aposta desde a origem? Que impacto é que acreditas que estas atividades têm também tido na literacia fílmica e dos alunos e da formação de novos públicos?
Bom, esta aposta também vem por uma ligação muito de parte da associação que organiza, não é? Esta é a Associação Ao Norte. Nós temos esta missão, enquanto cineclube, mas também enquanto uma associação de dinamização cultural, nós temos muito esta missão de uma espécie de literacia, de pedagogia para a literacia fílmica, e da divulgação do cinema como coisa pública, não é?
Sim.
E, portanto, os Encontros de Cinema acabam por ser organizados numa extensão natural desta nossa vontade de chegar às escolas, de chegar às pessoas mais jovens, mas também nós concebemos, não é, esta ideia de educação, neste contexto, num sentido muito lato. Portanto, o nosso objetivo é sempre trabalhar de uma forma muito abrangente, e a educação nós estendemos desde o pré-escolar até aos idosos, não é? Ou seja, nós estamos sempre em educação, na verdade. E achamos que é fundamental a existência de um espaço que concentra esta dimensão do cinema. Portanto, cada vez mais é necessário, nós sentimos, pensar sobre as imagens, sobre o audiovisual, sobre a forma como nós comunicamos com a imagem, e, portanto, para nós é uma alegria estar com esta malta nova, mas também é um certo sentido de importância gritante, não é? Podemos, podemos falar sobre cinema de uma forma muito mais integrada com o resto dos projetos pedagógicos que acontecem nas escolas e fora delas. O impacto, tem sido, há impactos visíveis e invisíveis. De um ponto de vista de impacto visível, nós sabemos que há pessoas que seguem carreiras, ou que só pelo menos seguem percursos universitários no cinema, porque começaram, né, têm essas primeiras experiências com as atividades da Ao Norte.
Ah, ótimo.
Mas também há um impacto invisível, né? Nós vemos que o nosso cineclube continua a funcionar com uma grande adesão, E nós sentimos, de certa forma, até orgulhosos de termos este papel aqui na região de criar um foco de cinema que fora do circuito fora do circuito comercial.
Sim, então, sim.
Trazermos o cinema de autor, trazermos estas discussões. E eu penso que o impacto se sente mesmo no apoio que nós temos. Como disse, nós estamos a organizar, por exemplo, aqui no Teatro Sá de Miranda, estas sessões dos projetos audiovisuais feitos nas escolas, e temos o teatro completamente cheio, não é? A abarrotar de crianças e jovens que vêm nestes programas. Portanto, para nós isso é a coisa mais evidente do impacto do que estamos a fazer.
E vocês têm colaborado também com instituições de ensino internacionais, certo? E a presença também tem vindo a crescer, este ano tem uma participação especial, não é? Como é que se estabelecem estas pontes?
As pontes vão se estabelecendo mais uma vez ao longo dos anos, não é?
Sim,
portanto,
sim.
Olhando agora, nós vemos como as coisas estão e de uma forma muito complexa, mas sempre aos pouquinhos, não é? Começando com pequenas pontes, pequenos projetos, pequenos encontros, não é? Funcionando um bocado aqui e lá está. Este nome Encontros também sublinha muito a nossa vontade de ser um espaço de troca de experiências e de redes de que se formam entre pessoas que vêm a Viana do Castelo. No caso especificamente desta relação internacional, ela forma-se de duas formas muito estruturais. Uma delas é através do papel da Alnorte enquanto organização não-governamental, que foi durante muitos anos, e de se interligar com outras organizações que operam fora de Portugal, mas também com um pé que a Alnorte tem na pesquisa e na investigação académica, portanto, por exemplo, através da Conferência Internacional de Cinema, que acontece durante os encontros. É uma conferência internacional e neste contexto nós conectámos-nos com muitos investigadores para além de Portugal, da Espanha, da América do Sul, e é muito assim que depois, destes contactos iniciais, que depois vão surgir iniciativas e projetos. Nós, na Alnorte, temos mesmo um grupo de estudos em cinema e narrativas digitais, que é uma rede internacional de pesquisadores dentro desta área do cinema e da educação. E, portanto, a partir daí, depois mobilizamos estes contactos que temos para organizar atividades.
E este ano a Galiza tem uma presença reforçada, não é? Esta colaboração transfronteiriça também vem um bocadinho, talvez, do facto de Viana ser capital da cultura do Eixo Atlântico. Achas que influenciou esta edição dos encontros?
Eu penso que sim, claro. Há sempre influências transversais que acontecem por tudo aquilo que é organizado para potenciar esta relação que nós temos aqui no Norte, mas também do ponto de vista da Alnorte há uma ligação muito evidente a partir do cineclubismo. Portanto, nos encontros de cinema já organizámos o encontro Lusogalike de cineclube já há muitos anos, sempre tentando estabelecer estas ligações com os cineclubes da Galiza, que para nós é uma extensão natural, porque nós estamos aqui mesmo no Norte e estamos mais perto de Vigo do que estamos de outros pontos do país, não é? de Portugal. E, portanto, nesse sentido, estendermos aqui um bocado esta comunidade cá do Norte, para nós é também uma extensão natural. Mas sim, depois, com estes contactos que são estabelecidos ao longo dos anos e estas amizades que nós temos, tanto através do encontro Lusogalaico, como depois desta questão da investigação também, com a Universidade de Santiago de Compostela, com Pontevedra, surgiu de facto este ano mais uma iniciativa de cunho muito vincado na parceria com a Galiza, que é a extensão do Festival Ação, que é o Festival de Vídeo Escolar, que passou a ser Lusogalaico. E, portanto, nós agora recebemos vídeos a concurso que são portugueses e são galegos. E aqui temos uma ligação estratégica à Associação Olho Boi, que também faz um festival de vídeo escolar na Galiza. De certa forma, ultrapassando estas fronteiras históricas ajuda imenso a que também haja mais circulação cultural, não é?
Claro, claro. Há pouco também nos estavas a falar do facto de alguns jovens que acabam depois por seguir a área do cinema, muito também através da influência do festival e da Alnorte. Ao longo destes anos todos, isto mais numa perspectiva pessoal, tens visto que os jovens professores, cineastas que passam pelos encontros guardam experiências que os marcam de alguma forma?
Eu penso que sim, ou seja, nós sentimos que existe já uma certa, embora obviamente que se calhar quem veja de fora, são meios muito pequenos, não é? Este meio de cinema em Portugal é um meio sim. pequeno. Nós gostamos de acreditar de facto que há qualquer coisa de muito positivo que estamos aqui a fazer com os encontros, não só por nossa causa, mas precisamente porque existe esta participação ativa dos professores e das escolas aqui na região. Nós estamos interligados com o Plano Nacional de Cinema, nós estamos a realizar atividades ao longo do ano todo em escolas, e nós gostamos de acreditar. Claro que eu posso dizer que tenho, digamos, relatos subjetivos de pessoas, né, que reconheceram, a importância de terem participado nas nossas atividades, nem que seja por uma questão de formação pessoal, mesmo que não fossem depois para cineastas ou para seguir o caminho do cinema. Mas são sempre relatos subjetivos, não é? Tenho que admitir que há aqui, se calhar, uma visão um bocado enviesada, mas sentimos que há aqui uma marca desta ideia dos encontros, não é? E que não somente da nossa parte, do orgulho que sentimos por poder dinamizar esta atividade. Para nós, pronto, é evidente que nós nos ligamos afetivamente a isso, mas também, e já agora também dizendo, porque estamos a marcar uma posição, não é, aqui no norte de Portugal, de ter este festival muito ligado à questão da educação do cinema, não é? Porque pronto, tem um certo aspecto singular, não é?
Fica o convite então para passarem na 25ª edição do Encontros, Festival de Cinema de Viana, de 5 a 14 de maio. Obrigada, Daniel. E bom
Muito
festival.
Muito obrigado por nos receberem.
Pois é, foi o nosso segundo destaque. Ouvimos Daniel Maciel sobre o Festival de Cinema de Viana. Decorre de 5 a 14 de maio com conferências, atividades para crianças, exposições, trabalhos de casa, encontros, oficinas e muito mais.
Pop-up.
E vamos aos segundos lançamentos musicais. As minhas propostas desta vez. Começamos com Kali Uchis, está prestes a lançar o seu 5º álbum de estúdio. Sincerely, já amanhã, marcando a sua estreia pela Capitol Records. Este novo trabalho é descrito pela artista como a sua obra mais existencial, honesta e bela, inspirada por um evento transformador na sua vida, possivelmente relacionado à maternidade. O álbum explora as complexidades da vida e a busca pela alegria no meio das adversidades. Os singles ELYSMEH é a sigla de I Love You So Much It Hurts, e Sunshine and Rain antecipam o novo disco. O primeiro é uma balada emocional inspirada no nascimento do seu filho. O Sunshine and Rain é uma combinação de R&B suave com letras sobre amor e cura que passamos a ouvir agora aqui no Pop-Up.
Cause I believe in karma. When will I forgive my heart for always getting in trouble? God knows I play my part and always understands me. So used to everyone misunderstanding. Wish I didn't let my emotions run the way they ran me. Gave you my heart to hold and I end up empty handed. Riding through the storm brought me much needed clarity. I just had an epiphany.
Próximo álbum de Kali Uchis, Sincerely. Esta música chama-se Sunshine and Rain. Entretanto, passamos a mais álbuns. O novo mixtape de Pink Panthers, Fancy That, com lançamento previsto também para amanhã, marca uma fase mais ambiciosa e britânica na carreira da artista, Com 9 faixas, o projeto é descrito como o mais coeso e pessoal até agora, inspirado por sons clássicos da dance music do Reino Unido. O mixtape incorpora samples de artistas como Jessica Simpson e Panic at the Disco. O single Stateside destaca-se como uma das faixas mais ousadas do projeto. Também já conhecemos o single Tonight. E termino com mais um álbum para amanhã, chama-se Tall Tales, e é uma colaboração entre Thom Yorke e Mark Pritchard. Desenvolvido ao longo de 5 anos, o projeto nasceu durante a pandemia. A obra explora temas distópicos como tecnologia, consumismo e alienação, refletindo preocupações sobre temas presentes na carreira de York, desde OK Computer. Pritchard utiliza sintetizadores vintage para criar paisagens sonoras ricas. O álbum inclui já as faixas Back in the Game, Gangsters e This Conversation is Missing Your Voice, que já tem passado aqui em antena. E agora sim, passamos...
Opa. Boa. Vamos às novidades?
Vamos às nossas novidades.
Olha, se calhar, sabes o que é que eu vou fazer? Vamos pôr aqui
vamos pôr aqui uma musiquinha enquanto
olha,
eu começo.
Olha. Zaca.
Exatamente, muito bem.
Novidades.
Novidades. Começa tu, Sara, então.
Olha, Ruído, novo projeto da autoria do Bruno Nogueira. A série que conta com Rita Cabasso, Albano Jerónimo, Gabriela Barros nos papéis principais.
Papel principal é meu.
Papel principal é meu. Fazes-me nunca mais. Estreou ontem esta série. Tu chegaste a ver?
Não, ainda não, mas estou muito curiosa. Oh, pá, eu não também. Tenho televisão em casa.
RTP Play. Tem que ser
pois
RTP
é,
Play.
É isso. Eu estou à espera que vá RTP Play e amanhã.
Claro.
E hoje.
Estreou ontem na RTP1 às 22h30. Temos na RTP Play os 7 seguintes episódios. Atenção, passam semanalmente todas as quartas-feiras. Ora, num tempo distópico onde foi aprovada a lei, uma lei que proíbe o riso, vive-se um ambiente de medo e desconfiança. Claro, foi retirada a liberdade para expressar qualquer tipo de alegria em público. Ora, como forma de resistência, um grupo de atores e argumentistas decide criar um movimento clandestino para que as pessoas possam rir em segredo. O resto é ruído.
Pois é, estou muito curiosa. Vamos ver essa série e depois, eventualmente, noutra semana, vimos cá dizer o que é que achamos. Entretanto,
e depois entrevistamos o Bruno.
E depois entrevistamos o Bruno Nogueira, juro. Isso é que era. Entretanto, são mais de 70 ex-participantes do Festival da Canção que apelam à União Europeia de Radiodifusão para que exclua a emissora israelita Can, recusando que o Festival da Eurovisão seja usado para encobrir crimes contra a humanidade. Entre os subscritores encontramos Salvador Sobral, António Calvário, Fernando Tordo e Helena D'Água. Lembrar que a organização do festival já anunciou que os concorrentes da Eurovisão só terão permissão para levar a bandeira oficial do seu país para o palco e nenhuma outra, como a bandeira LGBTQIA+, que por lá já figurou.
Pois é. Outra notícia não tão feliz, mas urgente. Foi lançado há dias um projeto de ação contra o assédio sexual, moral e laboral nas diferentes áreas da cultura. A primeira fase do projeto Muda, Assédio nas Artes em Portugal, assim se chama o projeto, consiste na realização de um inquérito junto dos trabalhadores e que conta com o financiamento da DG Artes. Este inquérito está previsto arrancar em junho e a publicação de resultados deverá acontecer ali por março de 2026.
E por último, a Festa do Cinema vai passar a chamar-se Cinema em Festa, mas o objetivo mantém-se. A oportunidade para ver os filmes nas salas de cinema com os bilhetes mais baratos, entre 12 a 14 de maio, segunda à quarta-feira, os bilhetes vão estar a 3,5€ para sessões 2D, de dezenas de filmes de todos os géneros, em mais de 500 salas aderentes. E daqui passamos para as propostas culturais. Começamos.
Queres cantar propostas culturais?
Ah, é melhor não. Este não, ainda não treinámos, Sara. Temos de treinar.
Queres dizer propostas culturais na língua dos pés? Sabes dizer? E boa, meu.
Boa.
Olha, queres tu dizer o que se passa em Braga?
Vou dizer o que é que se passa em Braga.
Mas isto é muita coisa.
Vou
quando
dizer
quiseres, tudo eu li um
que
no meio.
Se passa em Braga. No Teatro Circo, a peça A Terra que Nos Negam, de Laurent Berger, incluída no projeto de cooperação entre 4 parceiros europeus, Sexual Theatre Feminist Readings of Classics, hoje às 21h30. Também no Teatro Circo, mas no sábado às 21h, concerto de Luís Trigacheiro. Desde o seu início, temos também as residências EMAP, European Media Art Platform, tem originado trabalhos muito aclamados, criados em várias instituições membro da plataforma. EMAP Perspective é uma série de exposições coletivas, patentes a partir da manhã e até 17 de agosto. Entretanto, sábado às 22h, na Maison 826, junto ao antigo Hotel Turismo, temos mais uma noite de jazz com Samuel Larger trio, Samuel Lurcher no piano, André Rosinha contrabaixo e Bruno Pedroso na bateria e percussão. Entretanto, a edição de 2025 do Festival Política de Braga está a decorrer entre os dias 6 e 10 de maio, no Centro de Juventude de Braga e no Teatro Circo, com conversas, peças de teatro, cinema, concertos. Por exemplo, temos o concerto de Lucas Gel.
Muito bem.
E temos também no stand-up Beatriz Gosta e temos muitas exposições e muita programação. A organização, por último, para fecharmos em Braga, a Organização do Arte pela Palestina promove um evento cultural solidário em Braga, esta sexta e sábado, amanhã e sábado, com cinema.
No Juno.
No Juno, com cinema, workshop, mini-concertos, exposições e DJ sets. São as nossas propostas para Braga.
Entretanto, vamos a Guimarães. Vimaranenses, Leather Blue, atuam no sábado, no pátio da Igreja da Misericórdia.
E a
não sei a que
é
horas, mas a entrada é gratuita.
Isso é importante.
O João Vieira, que é o Wolf Manhattan, e a Catarina Falcão, que é a Monday, vão estar em concerto no CAA sábado às 23 horas. Na sexta é a vez da Marta Lima e Block 808. Também ABVP Travel Fest 2025, um evento anual da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses, está de volta nos dias 10 e 11 de maio no Teatro Jordão. Já amanhã, às 16 horas, a exposição Ainda Me Lembro, de José Teibão, no Palacete de Santiago.
Popa!
Não queres voltar a pôr aí uma musiquinha? Que isto está bem,
olha,
assim...
Não, olha, eu vou pôr...
Está bem...
Mas então, ora, lê para aí que eu vou...
Olha, vou lento.
Lê para aí.
Entretanto, em Vila Nova de Famalicão, na Casa das Artes, Checkmate, uma peça de Marcos Caruso, José Raposo, Carla Andrino, Rui Unas, Sara Barradas e Ivo Lucas. Sessões hoje, amanhã e sábado, às 21h30 e domingo, às 17 horas. Em Viana do Castelo, o nosso destaque, Festival de Cinema de Viana, de 5 a 14 de maio. O programa está disponível em encontrosdecinema.pt. No Porto.
Porto, Calcutá atua no Café Concerto da Casa da Música hoje, quinta-feira, às 9h30. Entrada gratuita. Também há poesia no Espaço Mira, Fémina, assim se chama o evento, decorre amanhã às 9h30, também com entrada gratuita. Hoje, os Damfly Monkeys tocam nos Maus Hábitos às 9h30. Amanhã é o João Vieira, que mostra novamente o seu alter ego Wolf Manhattan pelas 9h. Já no âmbito das comemorações dos 500 anos do nascimento de Camões, António Fonseca convoca-nos para a leitura e desconstrução dos Lusíadas, hoje e sábado, às 19h. Crocodile Club, o espetáculo que sobe ao palco do Teatro Nacional São João, um texto de encenação de Micael Carreira.
Miguel de Oliveira.
Miguel Carreira.
Miguel Carreira é crazy.
Oh, meu Deus. Benuron, rápido.
Eu
tomei Benuron e nada.
Claro, Benuron,
nada.
Para os tópicos.
Olha, sabes que é nada desta vida. Hoje e sábado às 7 da tarde, Crocodile Club, sexta às 21h e domingo às 16h. Só para achincalhar é tudo horas diferentes. Os Miradora tocam na Escola Normal amanhã, sexta, pelas 8h30. Já Mad Mass e Jesus da Snake tocam no Socorro às 18h no sábado.
Passamos a Barcelos, no sábado da peça Cambedo 1946, no Teatro Gil Vicente às 21h30. Já no domingo é a vez da peça Teatro às 3 Pancadas às 16h. O exímio guitarrista Mark Ribble também
incrível,
vai estar em concerto no Teatro Gil Vicente, mas na quarta-feira, dia 14, às 21h30.
Olha, proponho darmos um...
Esse pop-up foi bem baixo.
Sabes porquê? Porque eu baixei aqui.
Porque
queres ver?
Olha. Música? Olha, agora vai.
Queres ver? Olha.
E let's go.
Pop-up.
Bamba. Vamos até Lousada. Folia, o Festival Internacional de Artes do Espetáculo, está a decorrer desde 25 de Abril.
Fazes nunca mais.
Fazes nunca mais. Até 11 de Maio, termina este fim de semana. Hoje com Museu do Esquecimento, amanhã Ana Plácido, sábado com A Floresta Que Há em Nós e Ray Lear, e domingo com Carmim e o Corcunda de Notre Dame.
Vila do Conde, o Centro de Memória, vai inaugurar no próximo dia 10 às 17h30 a exposição Convergências do escultor galego Miguel Couto. E em Ponte Lima, para fechar, Lembra dos Meus Pecados vai estar em cena no Teatro Diogo Bernardes este sábado, 10 de maio, pelas 21h30.
Olha,
vamos à nossa aposta da semana.
Vamos à aposta. Olha, vamos ter que fechar este
espetáculo. Este pop-up.
Este espetáculo.
Este espetáculo.
Este espetáculo.
Que este pop-up. Foi a lançar, entretanto, tosse. Pessoal, vocês têm acesso à nossa naturalidade.
Absolutamente.
Nós somos o que somos.
Olha, não somos algoritmos.
Não somos algoritmos.
Não somos.
Nós somos o que somos.
Como dizia a outra, somos pessoas humanas.
E nós somos pessoas humanas.
Somos pessoas humanas.
Somos humanos pessoas.
É... Olha, eu até vou pôr aqui já uns
bets. Vamos fechar este espetáculo. Já estamos a ouvir a nossa aposta da semana, a banda indie rock
uma
de
Bets. Uma das
nossas 5 apostas geniais. A banda de indie rock da Bets lançou recentemente o single Metal, marcando o seu primeiro lançamento desde Expert in Undying Feel, em 2022. Este novo tema acompanha o anúncio da assinatura da banda com a editora Anti Records e uma digressão mundial que inclui uma atuação em Lisboa, dia 17 de outubro, de The Bets. Metal é uma reflexão íntima sobre a experiência de viver num corpo humano, inspirada na recente jornada de saúde da vocalista Elizabeth Stokes. Já estamos a ouvir Metal, esta de The Bets. E assim nos despedimos. E esperamos que para a próxima a Sara esteja assim muito melhor.
Mas há uma notícia. Para a semana não há pop-up.
Que triste. Não há pop-up, mas há enterro.
Mas há enterro.
E por isso, há todos os dias vamos
não
estar
pop-up,
por aqui.
Enterro.
Todos os dias vamos estar por aqui, das 3 e às 6.
Mas depois, caríssimos amigos, quando o pop-up regressar, já não sei em que dia, portanto, na outra semana, não é para a próxima, há novidade.
Olha,
portanto, malta,
fiquem ligados.
Pop-up.
Fiquem ligados nas nossas redes sociais.
Olha que incrível.
Os The Bets com pop-up é louco, crazy.
Vamos a isso.
Enfim, então
malta,
pronto. Amigos,
bem.
Até à próxima.
Bom fim de semana.